E ontem a gente começou aqui no Notícias Agrícolas uma discussão que, inclusive, eu falei que poderia gerar muita polêmica, enfim, ter desdobramentos, afinal de contas, era um tema que gerava algum tipo de discussão, como o Protocolo de Nagoya. A gente vai voltar a esse tema hoje, vendo o outro lado, o lado de quem apoia, de quem aprova as medidas, enfim, o acordo feito através do Protocolo de Nagoya. Quem conversa com a gente hoje é o Rodrigo Justus. Rodrigo Justus é assessor técnico da área de meio ambiente lá da CNA, está aqui com a gente. Ontem quem participou desse debate com a gente foi Valdir Colato, diretor do Serviço Florestal do MAPA. Enfim, ele trouxe algumas argumentações que a gente vai aqui colocar para o Rodrigo justamente para tentar entender que embrolho é esse, se tem impasse, se não tem, enfim, se é benéfico ou não a confirmação aí da adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoya. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, queria começar te ouvindo em relação à defesa do Protocolo de Nagoya. Por que é importante nesse momento se aprovar ou se aceitar, né, participar aí das discussões em relação a esse protocolo? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alex. Boa tarde aqui aos participantes aqui do Notícias Agrícolas. O Protocolo de Nagoya, ele é um protocolo adicional da Convenção da Biodiversidade, que foi a Rio 92, né? Foi assinado por 192 países. Então, esse protocolo, ele visa estabelecer diretrizes, na verdade não são regras, mas são diretrizes para a repartição de benefícios relacionados a utilização do patrimônio genético que está nessa biodiversidade aí nativa, certo? Então, o Brasil é um país que possui a maior biodiversidade do mundo, né? Embora nós até hoje não tenhamos o conhecimento de todas as espécies que possuímos e suas funcionalidades, mas o Brasil é um país mega biodiverso e o país, ele, embora tenha assinado Protocolo de Nagoya em 2010, né? Até hoje, só 10 anos depois é que o processo da ratificação está em fase de conclusão. E por quê? Porque até 2015, inclusive nós, a CNA, nós éramos contra a ratificação do Protocolo de Nagoya. Por quê? Porque a legislação que tínhamos e a que outros países estavam propondo internamente, elas tinham uma tendência a taxar, tributando o setor do agro, da produção de alimentos, e dessa forma, enquanto nós não tivemos a nossa legislação nacional, que foi em 2015, nós sempre fomos contrários à ratificação do Nagoya, já que isso poderia trazer insegurança e custos de transação ao nosso setor produtivo. Por quê? Porque 97% de tudo o que o Brasil produz vem de espécies exóticas que vêm de outros países, ou seja, o gado, o porco, a galinha, a soja, o milho, o feijão, as frutas, tirando uma meia dúzia de coisas que a gente produz aqui, o resto tudo são espécies que já vieram anteriormente de outros países, muitas delas já domesticadas, e nós de nenhuma forma aceitaríamos que houvesse uma taxação, e por isso a legislação brasileira, ela nacionalizou essas espécies domesticadas de modo a blindar o setor. Inclusive, o próprio deputado, o ex-deputado Valdir Colato, ele foi favorável a 100% do texto dessa lei, né? Embora hoje ele diga que a lei é ruim, mas que não protege, mas no fundo ele foi favorável, ele foi no plenário da Câmara, ele foi o condutor de voto do partido PMDB, que tinha a maior bancada à época. E votou por unanimidade pela ratificação dos termos legais, que inclusive o Protocolo de Nagoya é citado na lei nacional. Então, hoje nós temos uma lei, ela protege o nosso setor, ela impede qualquer tentativa no sentido de taxar, né? E nós temos que participar dessas discussões lá fora, na mesa de negociação. Primeiro que os nossos principais players e competidores internacionais, eles participam do Protocolo de Nagoya. A China, por exemplo, é a provedora da soja, né? É o nosso maior produto de exportação de grande importância, né? A Índia, né? Que também é fornecedora da questão do germoplasma de rebanho bovino, e aí nós vamos com outros países, a União Europeia. Então, quem fica fora da mesa de negociação não tem sequer o poder de veto num sistema de estabelecimento de regras onde as decisões elas devem ser consensuais. Então, quem não está na mesa não tem o direito de reclamar depois.
Muito bem. A lei que você se refere é a Lei da Biodiversidade, a 13.123. A dúvida, vou começar com as dúvidas principalmente para a gente começar a desenrolar o tema aqui então. A dúvida é a seguinte, a lei, ela protege, por exemplo, os produtos, como você citou aí a soja, tem o café também que veio da Etiópia, enfim, outros produtos brasileiros, de uma cobrança de royalties, segundo argumentou o Colato, o Brasil ficaria sujeito a respeitar a legislação dos países de origem e não o que teria sendo definido pela lei da biodiversidade aqui no Brasil. Qual a contradição disso, Rodrigo? E, afinal de contas, pode-se ou não cobrar royalties de produtos já muito utilizados pelo Brasil, como a gente falou agora, a soja, o café, enfim, o próprio gado, né? O gado Nelore, que tem a base lá da Índia. Enfim, o que, que tem de contraditório nisso?
Bem, primeiro que todos os tratados e convenções internacionais, aí no âmbito das Nações Unidas, eles são regidos pela Convenção de Viena. A Convenção de Viena ela é chamada o Tratado dos Tratados. Ou seja, a Convenção de Viena diz seria a constituição dos tratados. Diz que não há nenhuma hipótese e não pode nenhum tratado ou acordo internacional estabelecer pagamento por usos retroativos, certo? Qualquer ônus que venha a ser criado em um acordo internacional, um protocolo internacional, ele terá reflexos para o futuro sobre novos fatos. Então, como nós temos todo o banco de germoplasma, de todas as sementes, de cultivares, tudo isso aí que está sendo utilizado hoje, além do que a questão relacionada a direito de melhorista, né, a questão do patrimônio intelectual relacionado a sementes e rebanhos, ele tem outras regulações internacionais, inclusive no âmbito da FAO. Então, o protocolo de Nagoya ele não virá com uma nova taxação além daquelas que incidem naturalmente na questão do comércio e desses materiais propagativos. Então, não existe essa possibilidade dessa cobrança e dos outros países taxarem. Agora, se é descoberta uma nova planta que tem finalidade alimentar, um novo animal, né, que tenha uma utilização comercial de consumo para fins de alimentação e agricultura, e ele tiver centro de origem exclusivamente em apenas um país, certo? Se nós formos adquirir material propagativo desses organismos, com certeza o país tem a legislação própria e se nela estiver estabelecido que deva ser pago, ele poderá cobrar quando houver a importação por outros países desses materiais através desse material. Então, isso poderá acontecer, né, da mesma forma como países cobram imposto para exportação de produtos, né? Mas isso é pouco provável nesse cenário que nós vivemos aqui, onde nós temos a maioria das espécies de interesse agroalimentar, elas já são catalogadas, já são conhecidas, né? E dessa forma, então, eu não vejo a questão desse risco. E mais, não estar no protocolo de Nagoya, além da questão de que, primeiro, não existe nenhuma regra ainda estabelecida dentro do protocolo de como será implementado o protocolo. Veja, o protocolo já tem 10 anos, não foi implementado. Na prática, nesses últimos 10 anos, nós não tivemos nenhuma novidade aí de plantas e animais novos e tal, e que isso poderia gerar o pagamento. E não se aplicaria também nessa circunstância, se tivesse acontecido, porque o protocolo, na realidade, ele ainda não foi implementado. Então, toda regra que vier a ser estabelecida e da importância de estar lá, sobre eventual cobrança, ela deverá passar no âmbito dessa plenária, que nós defendemos, portanto, a ratificação para fazer parte. E precisamos também entender a coisa do prisma internacional, considerando quais outros países que estarão sentados lá na mesa também e que vão aceitar pagar sobre tudo, certo? Nós temos, por exemplo, a Etiópia. A Etiópia, ela acha que ela tem o direito de receber retroativamente pelo uso do café. O café veio da Etiópia. Tá, mas nenhum país concorda com isso que a gente pague por todo o cafezinho que foi tomado aqui desde a época colonial. Então, na verdade, são pretensões, não vão passar, certo? Só que se nós não estivermos lá, daqui a pouco vão deliberar sobre questões relacionadas a coisas que são da Amazônia, que recentemente possam ter sido apropriadas aí pela indústria médica, de biotecnologia, e nós não podemos abrir mão de receber aí pela nossa biodiversidade.
Por exemplo, a gente tratou de produtos que podem fazer parte do agronegócio, mas a lei protege também a genética que pode ser tirada de algum produto para ser, por exemplo, introduzido em outro. Vale essa regra?
Esse é outro ponto, né? Porque, e talvez essa confusão lá do ex-deputado Valdir Colato, porque o acesso ao patrimônio genético, quando ele se trata, na verdade, da questão da informação genética que existe sobre determinado organismo. Vamos dizer assim, o mapeamento do genoma. E aí eu descubro uma característica lá numa planta brasileira, num cacto brasileiro, que isso eu vou usar numa outra planta, né, vamos dizer assim, torná-la resistente à seca, se isso, hipoteticamente falando. Vamos dizer que se eu conseguisse fazer isso, né, uma transgenia, vamos dizer, um CRISPR, né, utilizando esse gene, essa informação genética, né, será devido uma repartição de benefício, mas que se cobraria sobre o material propagativo e não sobre o produto. Então, da mesma forma que...
No caso, cactos e não o milho geneticamente modificado.
Sim, exato. Sobre aquela nova pesquisa, aquela nova descoberta que venha acontecer depois da implementação do tratado, poderá incidir a cobrança no material reprodutivo e que mais? Na nossa legislação brasileira, isso vai de 0 a 1%, seria no caso, né? Então, na verdade, nós não temos nenhum exemplo prático hoje de qualquer incidência em relação a isso. Ou seja, mas hipoteticamente isso pode acontecer.
Mas o desconhecimento das leis de outros países pode ter alguma armadilha aí, Rodrigo? Esse foi outro questionamento feito pelo deputado.
Exatamente. Primeiro o seguinte, né, que os países, a legislação dos países, ela é feita a princípio para ser aplicada dentro do próprio país. O Brasil, por exemplo, modificou a sua legislação, por quê? Porque a nossa legislação, para haver o acesso a uma planta, um animal para fazer pesquisa, já se deveria ter autorização. Hoje não é mais. Hoje, na verdade, a partir do momento que você descobre algo, aí há uma notificação e há um registro sobre isso. O fato de não estar, de não ter ratificado e não estar na convenção, não torna o país imune a ter que cumprir ou deixar de cumprir a legislação de outro país. Agora, os países vão exercer a cobrança sobre aquilo que está lá no seu país, exclusivamente lá, e que viria para outro país. Então, da mesma forma como nós fazemos uma exportação e podemos instituir uma taxa ou tributo, nós não estamos imunes de querer adquirir um novo organismo, um animal ou planta que está lá em outro país, se esse país criou uma regra dizendo que para utilização por outro país, ele, a princípio, vai cobrar por esse material reprodutivo. E mais, na prática, depois que o material reprodutivo ele entra dentro de um país e ele é propagado, não tem como eu cobrar de todos os produtores do Brasil a utilização por esse material, sendo que, na verdade, o material que vai pagar é o material da importação. É como, por exemplo, o sêmen, né? A Índia tem uma legislação que taxando o sêmen do zebu, tá? Parece que é 5% sobre o valor do sêmen. Tá, mas a partir do ponto que eu trouxer esse sêmen, aqui, e eu, esse sêmen eu fizer a utilização e eu propagar isso num rebanho, eu não vou mais pagar. Então, não existe essa panaceia que quando a gente comer um ovo frito nós vamos pagar, de que tudo, de que todo, vez que houver um consumo de qualquer produto derivado de um melhoramento gerado a partir desse acesso ao patrimônio genético, de que isso vai gerar um efeito cascata. Isso não é verdade. Cada país implementa a sua legislação dentro das suas regras e não e o mecanismo de fazer valer isso internacionalmente, Alex, é um mecanismo muito complicado. Eu digo que nós vamos ficar aí uns 10, 15 anos para fazer funcionar esse protocolo, mesmo depois dessa ratificação. Então, não é uma coisa que acontece de imediato, né? E quem está fora da mesa não tem o direito de levar suas objeções e de proteger os seus interesses, lembrando sempre que em negociações internacionais sempre prevalecem os interesses dos países, né? Na defesa dos seus.
Muito bem. Então, você está me dizendo que houve sim cuidado de se criar dispositivos de segurança para que esses royalties ou pagamento de royalties sobre produtos agrícolas já tradicionais utilizados pelo Brasil não sofressem aí essa necessidade aí de serem taxados ou uma nova taxação em cima desses produtos. Está
Sim,
certo? Isso está na lei?
está na lei. Nós temos um artigo específico que ele blinda as atividades agrícolas, inclusive traz as definições, que são todas as atividades de produção, processamento, comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e floresta plantada. Veja, a gente tomou cuidado de colocar o algodão, de colocar a cana-de-açúcar, de colocar o setor da silvicultura. E digo mais. A posição, a ministra Tereza Cristina, ela mandou criar um grupo de trabalho especificamente no início do ano para tratar se o país deveria ou não ratificar. Esse grupo de trabalho, como convidados, participaram a CNA, a CNI, a Fiesp, a OCB, o setor da CropLife, que mexe com a parte de biotecnologia e sementes. A silvicultura toda, o IBA, o Instituto Brasileiro de Árvores, a Abrapa, e a Embrapa. A Embrapa fez um mega parecer mostrando todas as nuances do protocolo e comparou a legislação, inclusive, de mais de 20 países, entendeu? Mostrando a necessidade do país participar. Então, a nossa lei nos blinda de eventuais assédios ou assertivas no sentido de querer taxar produtos já pré-existentes aqui no país e produtos que nós já fazemos utilização. E sempre lembrando que, do ponto de vista de biotecnologia, e aí você acompanha bem, né, toda hora, às vezes, tem aí no Notícia Agrícola uma discussão sobre OGM, pagamento de royalties e tudo mais, uma coisa não se confunde com a outra. Então, nós temos acordos e nós temos outras convenções que trabalham com a questão do material propagativo aí de plantas e animais, né, e de bioinsumos. Então, na verdade, o Protocolo de Nagoya não é uma bitributação em cima de outras questões de taxas que ocorrem em relação à comercialização de produtos e material propagativo do agro.
Muito bem. Você colocou que a própria ministra que chamou todo mundo para discussão, enfim, e colocou o assunto na mesa aí. Uma das alegações do Colato é que não houve tempo hábil para discussão e que se votou, apesar de já ser um assunto antigo, que tramitou já em alguns momentos pelo Congresso, e que se votou meio que a toque de caixa. Aproveitando esse momento de pandemia, onde os deputados estariam dispersos, enfim, sem promover o debate necessário para aprovação desse protocolo. Na verdade, então, pelo que você está colocando, a discussão foi feita, Rodrigo.
Sim, a discussão do protocolo de Nagoya no Congresso, ela começou em 2010 e veio seguindo. E daí chegou-se um momento em que não só o setor agro, como o setor de biotecnologia, indústria e tudo mais, exigiram que a norma que tínhamos, que era uma medida provisória, para que houvesse a ratificação de Nagoya, A gente deveria produzir uma lei nacional que fosse clara, objetiva, que ela não impedisse a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, que ela não tivesse um viés de tributação, para que assim nós implementássemos o Protocolo de Nagoya. Porque veja, o Protocolo de Nagoya, nesse ponto eu vi a fala do Colato, de que o protocolo é genérico. E ele é. Ele justamente é genérico porque, primeiro, ele reconhece a soberania dos países em estabelecer as suas legislações nacionais, certo? E, segundo, né, a questão de que a implementação se faz de acordo com as regras que os países desenvolvem. Então, nós, em 2015, nós aprovamos a lei. Em 2016, ele esteve na bica do plenário. Já em 2017, no fim de 2017, esteve novamente para ser aprovado. E só não foi aprovado em 2017 a ratificação, porque o deputado Alessandro Molon, do PT, fez um lobby e tirou de pauta. Então, esse assunto, ele já está na bica do plenário da Câmara de 2015 até hoje. Então, não houve esse assodamento. Inclusive, na votação de anteontem, a ratificação ela passou por unanimidade, né? Então, na verdade, não houve nenhuma oposição. E a única entidade que é contra a ratificação do Protocolo de Nagoya e não se fez presente nas discussões foi a Andaterra, né? Na verdade, que produziu um discurso mais criticando a ministra. Sobre a sua gestão e que são críticas aí que não tem nenhum fundamento, né? A questão é mais política do que técnica econômica. Então, na verdade, e dois técnicos do Ministério que foram contra, embora a Embrapa foi a favor, todas as entidades e divisões do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura foram favoráveis à ratificação. Então, o que eu vejo é que talvez exista pelo ex-deputado, um certo arrependimento de ter votado a favor da lei, que agora ele tenta e tem o direito de opinião, ser contra. O que eu apenas acho é que não deveria isso ser feito de maneira institucional em nome do Serviço Florestal brasileiro, até porque para o desenvolvimento florestal e a questão de pagamento de serviços ambientais e tudo mais, é muito importante também a ratificação de Nagoya.
Muito bem. Outro argumento, a lista de quem aderiu ao protocolo até agora. Segundo o Colato, seriam países beneficiados, aí ele citou alguns países da África, países em desenvolvimento, e também países da Europa. E que países como Estados Unidos e Austrália não teriam aderido ao protocolo justamente por questionar o que está sendo proposto. O que que é fato, o que que não é dentro desse argumento?
Na verdade, os Estados Unidos ele não assinou o Protocolo de Nagoya em 2010 e muito menos irá ratificá-lo, porque os Estados Unidos não participa da CDB. A CDB foi assinada na Rio 92, tem 192 países que assinaram esse acordo internacional de biodiversidade. E o protocolo de Nagoya, ele é um protocolo adicional no âmbito dessa convenção. Ou seja, para assinar Nagoya e participar de Nagoya, os Estados Unidos ele teria que ratificar a Convenção da Biodiversidade. O que nunca fez, embora para quem participa de eventos internacionais e convenções, saiba, os Estados Unidos está em todas essas discussões, na mesa, inclusive, mas sem direito a voto, né? E tem sempre os maiores estandes lá para receber pessoas e fazer o seu lobby. E ele utiliza outros países que são parceiros dele no âmbito dessas discussões, porque ele tem uma coalizão de países que ele apoia econômica, financeiramente, e ele usa desses países para colocar suas pretensões lá. Então, os Estados Unidos ele teria que ratificar. A Convenção da Biodiversidade ela não passará tão logo no Senado norte-americano, então eu teria que fazer isso. Quanto à Austrália, foi uma opção dela. Agora, veja, Europa, União Europeia, ratificou a China, certo? Que tem o centro de origem da soja, a Índia, de onde vem a cana-de-açúcar, muito importante para o nosso país. Todos esses países estão lá. Então, a questão é, na verdade, os principais players e centro de origem genética de produtos que interessam ao Brasil, não só do ponto de vista de produção, como também de consumo, esses países estão, sim, no âmbito do protocolo de Nagoya, já fizeram sua ratificação.
Muito bem. Outra colocação. Receber pela biodiversidade, o Brasil receber pela biodiversidade que tem, isso já teria sido copiado por outros países, inclusive pelo próprio Estados Unidos, e que por isso, no final das contas, o Brasil não receberia nada, mas poderia, na contrapartida, ter que pagar por produtos da agricultura, o que já, essa segunda parte já foi esclarecido aí por você, né? Mas temos ainda esses royalties a receber?
Veja, temos sim. Por quê? Porque a nossa biodiversidade ela ainda é pouco conhecida. Nós não temos, inclusive, a legislação que nós tivemos durante 15 anos, e eu sempre disse isso até lá no Congresso, a medida provisória, ela era completamente draconiana, ela criminalizava a pesquisa, porque para mim pesquisar e fazer o levantamento, eu teria que ter prévia autorização do governo, dizendo o que eu ia buscar e qual seria o achado, como que eu vou fazer uma pesquisa científica e tenho para ter autorização para ela, dizer antes qual vai ser o resultado sem ter feito a pesquisa. Ou seja, a nossa legislação impedia a bioprospecção e a partir de 2015 está aí. Tudo o que vier a ser descoberto daqui para frente, certo? E que já não esteja registrado, catalogado e tudo mais, o passado ficou para trás, até porque eu expliquei a questão da Convenção de Viena, né? Não existe aplicação retroativa de tratado com condições onerosas, né? Então, na verdade, nós estamos protegidos, não só protegidos em relação a tudo que produzimos aqui, setor agropecuário, porque por conta da nacionalização e tudo mais, e outros países também fizeram com coisas que já estão lá. Então, a gente não pode querer que alguém pague pelo uso da castanha do Pará, agora a castanha do Brasil, se esse uso já acontece há mais de 200 anos no mundo inteiro. Não quer dizer que só porque tem origem aqui no Brasil, né? Então, de fato, o protocolo de Nagoya, essa apropriação da biodiversidade, ela não é uma mina de ouro com milhões de toneladas de ouro e que todos os países vão receber um monte de dinheiro. O Brasil tem nessa perspectiva uma probabilidade de ser beneficiado com recursos no futuro. Eu vejo até você até comentando antes aqui, né, Alex, dizendo que os ambientalistas também apoiam, nós apoiamos, na verdade. Os ambientalistas, parte deles, eles têm uma visão de que o país vai ficar multibilionário com a implementação desse protocolo de Nagoya. Eu não vejo que isso vá acontecer nessa intensidade, embora o Brasil ele é um sério candidato a receber recursos pelo desenvolvimento de produtos partindo de plantas e princípios ativos que estão aí nessas plantas e que até hoje não foram conhecidos ou catalogados.
Mas que para aconteça isso, é preciso que a pesquisa aconteça primeiro e...
Exatamente, exatamente. Começando daqui, certo? Porque senão a gente cai no mesmo defeito daqueles que acham que nós vamos pagar pelo passado, certo? Não é verdade? Senão a gente cobraria pelo passado também, né?
Isso então... funciona também para as nossas instituições de pesquisa? Por exemplo, uma Embrapa, ela pode buscar... lá fora uma determinada genética, enfim, para desenvolver pesquisa aqui no Brasil, daí, nesse caso, a gente teria que pagar os royalties?
Não necessariamente. Primeiro que depende da legislação do país provedor, certo? Depende do que ele estabelece, né? Segundo, de qual é a finalidade disso, certo? Do protocolo que se estabeleça dessa transferência de material entre países. E outra coisa, do ponto de vista agroalimentar, né, nós temos, embora é um tratado um tanto restrito, que é o TIRFA, né, que é o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação, ele não, as espécies mais importantes para nós não estão lá, né, como a soja, o café, a cana-de-açúcar, mas de qualquer forma, Não quer dizer que toda pesquisa que se faça a partir de troca de materiais entre países, ela vai estar dentro do protocolo de Nagoya. Por quê? Porque se nós aqui no Brasil temos uma legislação que está sendo replicada para outros países também, de que a produção para fim agroalimentar, né, alimentação, agroenergia, fibras, esse desenvolvimento e produção disso não é passível de pagamento, do ponto de vista da nossa legislação, e outros países estão replicando isso, isso só aconteceria no caso do seu país de origem e que ainda não remeteu esse material e que esse material ainda não estivesse aqui, estabeleça a regra para que esse material saia de lá para pesquisar. Agora, como em matéria de pesquisa para desenvolvimento aí de produtos do agro, o que acontece geralmente é que o país que provê o material, ele tem o direito de utilizar do benefício posterior da pesquisa. Então, por exemplo, vamos dizer que fosse lá no México, trouxesse um milho que está lá e desenvolvesse um milho bem melhor aqui. O México tem o direito de fazer uso dessa espécie melhorada, certo? Dessa cultivar ou variedade. Então, nesse sentido, depende muito do que for estabelecido para cada tipo de pesquisa e para cada tipo de cultura.
Ou seja, ele pode aproveitar a tecnologia, pode usar a tecnologia e sem a necessidade de pagar royalties.
Exatamente. Esse é o espírito, por quê? Porque nós sabemos, os países que detêm os melhores laboratórios, as melhores instituições, eles não têm, de fato, esse banco genético natural lá, pronto, in situ, né? Então, o que ocorre, de fato, é que ocorre essa transferência de material para pesquisa e haverá um prévio acordo do que vai acontecer com o resultado final desse produto. Geralmente, o país que provê esse material, ele vai ser beneficiado do produto final acabado que venha a ser feito, ou seja, de uma cultivar melhor, mais produtiva, ou resistente à praga ou doença, ou a clima, ou coisa do gênero. Então, a coisa não é um bicho de sete cabeças, como tem sido vendido aí por alguns.
Outra pergunta que surgiu foi da possibilidade do protocolo de Nagoya virar uma meio que uma barreira ideológica, enfim, ser usado como argumento para deixar de se comprar, deixar de se adquirir algum produto de qualquer país, incluindo aí o Brasil.
Eu não acredito que isso chegue a tanto, porque, na verdade, o país que estabelecer suas regras para o acesso a organismos a partir da data do funcionamento do protocolo, ninguém vai ficar criando restrições. O problema é que quem não está participando, além de não ter o poder de objetar lá proposições e deliberações, quem não está participando está sujeito, sim, à legislação dos países que tenham instituído suas normas internas. Então, ou seja, não estar dentro não implica de que você ficaria imune, né? Os Estados Unidos é um caso à parte, porque, primeiro, todos nós sabemos, é a maior potência do mundo como país, né? Então, os Estados Unidos, volta e meia, ele abandona acordos internacionais, ele toma atitudes sozinho, ele declara guerra sem o consentimento da ONU, mas ele é o maior país do mundo e ele não sofre grandes retaliações por causa disso, pela força que possui como nação. O Brasil já é uma situação um pouco diferente. Nós devemos primar por um bom relacionamento com os demais países, de modo que não venhamos atrapalhar os nossos negócios, né? As nossas exportações, dos quais o país tanto depende, né? Então, eu vejo que é um pouco exagerado, né, essa visão de que haverá a imposição de barreiras. Na verdade, poderá haver a imposição de barreiras comerciais e não tarifárias a países que venham a descumprir o protocolo em desrespeito ao país de origem, como se a gente fosse lá em um país qualquer e trouxesse de lá agora um material, uma planta, um animal e começássemos a utilizar isso e a desenvolver pesquisas desrespeitando a lei nacional de acesso e remessa de materiais lá por esse país.
Muito bem. Você já explicou, mas enfim, vou voltar a essa questão, justamente para deixar bem claro, quando efetivamente o protocolo de Nagoya entraria em vigor, quando o país assina, no caso o Brasil, quando ratifica, né, ele é retroativo ao ano da criação do protocolo?
Não. O protocolo ele foi assinado em 2010, lá em Nagoya, no Japão, mas o protocolo ele entrou, vamos dizer assim, formalmente em vigor, ele entrou em outubro de 2014, porque foi o ano em que aconteceu a 50ª ratificação. Embora fossem mais de 100 países que assinaram, só quando alcançou a 50ª ratificação. O Brasil, a partir do momento em que passe no Senado, né, nós temos agora que passar no Senado, e depois o presidente vai promulgar, e depois haverá o depósito. O depósito é quando o secretariado do protocolo recebe formalmente a adesão do país à ratificação, e 3 meses depois disso, o país está apto a participar das reuniões. Só que na prática, eu falei para você formalmente, em 2014, na prática, como não houve ainda nenhuma deliberação e nenhuma regra sobre o funcionamento do protocolo...
Não tem nada para se cumprir, né?
Não tem nada para se cumprir nesse momento. Então, na verdade, até fazendo um paralelo com a Convenção de Viena, então a obrigação não se poderá estabelecer uma obrigação onerosa que vai atingir lá o ano de 2014. Embora de 2014 para cá, do ponto de vista de interesse do agro, nós não temos notícia de nenhuma descoberta, de nenhuma nova planta, de nenhum novo animal ou organismo, né, que fosse, eventualmente, trouxesse uma obrigação de repartição de benefício. A repartição de benefício é o tal do royalty, né, que não, na âmbito da convenção a gente não usa a expressão royalty. Né.
Muito bem. Para a gente finalizar, Rodrigo, eu queria que você fizesse a sua defesa mesmo, né? Por que o protocolo de Nagoya vai beneficiar o Brasil e por que adotar esse protocolo nesse momento?
Sim, e aí é o resumo de tudo que dissemos aqui desde do começo. Primeiro, a questão da nossa biodiversidade brasileira, nós temos que estar na mesa para evitar que se coloquem lá cláusulas e condições que venham a impedir que o país venha a ter acesso ao recebimento por toda essa biodiversidade que aqui nós temos na Amazônia, em todas as regiões do país. Então, para evitar que fiquemos de fora em recebimento em relação a desenvolvimentos tecnológicos futuros. E, num segundo passo, evitar que se criem imposições ou barreiras comerciais, tarifárias ou não, para o setor agropecuário nacional. Então, em resumo, a nossa defesa ela está muito mais calçada no sentido de proteger o país e proteger o nosso sistema produtivo de eventuais investidas onde se queira revisitar um passado e cobrar de forma retroativa. Então, nós temos que estar na mesa para fazer valer todas essas normas internacionais de proteção contra barreiras e novos tributos que venham aí incidir sobre a nossa atividade. Então, estar na mesa é importante, de modo que nós possamos exercer os direitos como nação e fazer valer a nossa soberania.
Muito bem. Algum ponto que a gente esqueceu de detalhar aqui, Rodrigo?
Não, eu acho que no geral a gente conversou sobre tudo, né? E esse é um assunto, na verdade, muito difícil, né? Porque ele não faz parte do dia a dia do produtor, né? A gente discute aqui defensivo, discute uma série de assuntos aí, desmatamento, qualquer assunto que a gente discute, a gente tem uma certa familiaridade. Você mesmo deve ter visto, né, Alex, a dificuldade de entender, porque realmente é um tema complexo. Né? Essa questão do acesso aos recursos genéticos.
Sem dúvida, e principalmente o que está colocado para discussão, o que não está, o que pode ser taxado, o que não pode, enfim, eu acho que promovendo esse debate a gente tem aí um pouco mais claro o que vem a ser aí o protocolo de Nagoya. E aproveito para colocar o Notícias Agrícolas à disposição dos produtores que tiverem eventuais dúvidas, que quiserem fazer algum tipo de questionamento, que o façam, que à medida do possível, a gente vai retomando esse tema, vai discutindo de novo. Afinal de contas, tem um tempinho de tramitação ainda. Como o Rodrigo colocou aqui para a gente, tem que passar pela autorização, pela ratificação do Senado, tem que ir para o presidente da República ainda, enfim... tem algum tempo para se discutir e, portanto, não deixe de questionar suas dúvidas. E, óbvio, a dúvida acontecendo, a dúvida surgindo, sendo uma novidade, a gente vai procurar as autoridades para respondê-las aqui para a gente. Fica combinado assim? Meu caro Rodrigo, muito obrigado, por enquanto, pela sua participação. Acho que é um tema que a gente ainda vai voltar a falar sobre ele, viu, Rodrigo?
Com certeza, nós estamos aí à disposição, inclusive podemos fazer uma rodada, trazer outros players aí também, acho que a futuro seria interessante até vocês conversarem com o pessoal da biotecnologia, né, que são os desenvolvedores de semente aí, e germoplasma e tudo mais. Eu acho que esse é um tema de terceira geração, né, do século XXI e que veio para ficar. Eu acho que a gente tem que se familiarizar até para que a gente possa ter mais claras as nossas posições. Agradeço então, Alex, mais uma vez, e fico à disposição. Obrigado.
Muito obrigado a você. Um grande abraço, Rodrigo. Até a próxima. Está aí Rodrigo Justus conversando aqui com a gente, trazendo, portanto, o contraditório sobre a questão do protocolo de Nagoya, no caso, a CNA ratificando, portanto, o protocolo de Nagoya, que já passou pela ratificação da Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Mais uma vez, se tem dúvidas, se quer colocar algum argumento, se quer questionar alguma coisa aí em relação ao protocolo de Nagoya, esse é o momento. Mande as suas perguntas e, à medida do possível, a gente vai tentando respondê-las aqui através de boletins, como a gente vem fazendo aí ontem com o Valdir Colato, hoje com o Rodrigo Justus. Combinado? Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.